Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, paz do Senhor para todos. Vamos continuar então a nossa conversa em Gênesis, Gênesis capítulo 3. A gente está trabalhando aqui justamente com a queda, né? Com a parte do pecado original, se bem que a gente está tratando bem de pecado original, né? Na verdade, a gente está tratando aqui mais sobre questões textuais de Gênesis capítulo 3, né? E é claro que vai entrar um pouquinho de, vamos dizer assim, dessa parte um pouco mais teológica da questão do início do pecado, ou da queda, ou da, vamos dizer assim, aquilo que a gente colocaria como onde tudo começou a dar errado, né? A gente tem esse costume de citar esse tipo de expressão, né? Então, a gente vai... Eu quero continuar aqui nesse episódio, mais especificamente, um pouquinho mais na linha do que eu estava trabalhando no episódio anterior, porque eu queria citar aqui um outro trabalho do John Walton. Tá? É um autor que eu gosto muito. Se você está acompanhando esse podcast aqui, nessa série principalmente, ou nas outras séries que a gente já trabalhou, você já deve ter percebido que esse é o autor que eu estou colocando como base na parte da criação do mundo, criação do homem, que foi as séries anteriores. Nessa agora sobre a queda também, eu estou utilizando bastante o John Walton como base. Claro que eu trago um ou outro autor aqui, por exemplo, no episódio anterior eu trouxe. Eu trouxe um outro autor também, que é o William MacDonald, né, naquele comentário bíblico popular do Antigo Testamento, tá? Mas é claro que a gente é mais uma questão de gosto, vamos dizer assim, da gente meio que sintonizar com um determinado autor, com uma determinada linha de pesquisa, tá? E aqui é claro que eu estou fazendo esses comentários, como você já está bem acostumado comigo aqui, eu estou fazendo esse tipo de comentários, principalmente em Gênesis capítulo 3, utilizando uma linha específica, no caso o John Walton, mais especificamente o John Walton, a linha do John Walton, tá? Que é uma linha um pouco não, né? Muito não literalista, né? Ou seja, ao pé da letra, né? Mas porque essas questões que eu estou tratando aqui são questões periféricas à fé cristã, tá? Porque, como você sabe perfeitamente, se você está ouvindo esse podcast, muito provavelmente você se enquadra dentro desse público que eu estou me referindo, né? No caso aqui, de forma primária, a igreja é o Shaddai, tá? E de forma secundária, aos outros ouvintes que me ouvem também, seja pelo Instagram ou pelo podcast, o meu público primordial são de cristãos. Cristãos ortodoxos, que tem a linha de cristianismo, que passa ali pela reforma e tudo mais. Então, esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui são discussões periféricas, ou seja, se você adota uma interpretação literal ou uma interpretação mais ou menos no estilo que eu estou trabalhando aqui, tranquilo, não vai fazer nenhuma diferença para a nossa salvação. É claro, por questão de conhecimento bíblico, a coisa vai aumentar um pouco mais, a gente vai ter mais discussão, a gente vai ter mais enriquecimento em termos teológicos. E teologia não salva ninguém, tá? Não sei se isso está bastante claro para você, mas teologia não salva ninguém, tá? Nenhuma teologia salvou qualquer pessoa ao longo da história. O que salva é apenas Cristo, tá? E falando nessa questão de conhecimento, o ponto que eu quero trabalhar justamente hoje é essa parte do conhecimento que está em Gênesis capítulo 3, né? Então, a gente trabalhou no episódio anterior a questão da viração do dia, né? A viração do dia, ou seja, por causa da viração do dia e tudo mais, a pancada veio, né? O castigo de Deus veio, né? E aí eu queria agora dar um passo atrás, antes de mencionar mais um detalhe sobre essa questão da viração do dia. Eu queria voltar no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, né? Que a gente está tratando aqui justamente do evento em si pós-queda, vamos dizer assim. A gente ainda está dentro daquele contexto de Adão e Eva, jardim e tudo mais, e aí tem lá a serpente conversando com Eva, ela vai lá e toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai, come e dá ao seu marido, Adão, tá? Aqui é claro que eu tô falando, você já sabe perfeitamente, já tá, vamos dizer assim, careca de saber que esse texto, a forma que eu interpreto ele, não é uma interpretação literal. Aqui não é Adão e Eva como duas pessoas especificamente, porque tem a mulher que tá conversando com a serpente, essa coisa toda, isso a gente já tratou. Eu acho que tratou quase que exaustivamente essa temática, tá? Então tenha isso em mente, tá? Pra gente continuar aqui dentro desse texto. Então, o próximo passo aqui, no versículo 7, que eu queria chamar a sua atenção, é o seguinte, tá? Então foram abertos os olhos de ambos, do homem e da mulher, e conheceram que estavam nus, e coseram com S, tá? Ou seja, no sentido de costurar, de montar algo, tá? E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, tá? Então aqui um pouquinho de português. Essa expressão e coseram folhas de figueira significa que eles montaram algum tipo de vestimenta com as folhas de figueira. E aí o texto completo que fizeram para si aventais, tá? Uma espécie amarraram folhas de figueira uma com as outras e fizeram uma espécie de, como se fosse um tampão, né? Um arroubo para tampar um pouco a nudez, tá? Essa é a ideia do texto. O John Walton, então, ele vai trazer um detalhe interessante nesse verso 7, tá? No livro Comentário Bíblico do Antigo Testamento, ele vai estar na descrição aqui do episódio. Depois você pode adquirir esse livro e tudo mais, tá? Pode dar uma lida nele, da editora Atos. Ele vai trazer um negócio interessante, tá? Ele vai dizer que as. Bom, primeiro, quando a gente faz. Quando tem essa ideia de cozer folhas de figueira, bom, não é essas folhinhas que nós temos aqui no Brasil, né? Lembra que a gente está aqui no contexto de Antigo Oriente Próximo, tá lá do outro lado do mundo, então os tipos de plantas que tem lá são um pouco diferentes das nossas plantas daqui, tá? Daqui no caso do Brasil. Então, qual que é a primeira informação que a gente tem dentro do texto, né? Que essas folhas de figueira são folhas muito grandes, tá? E era, como o Walton traz, era uma das maiores encontradas em toda a região de Canaã, ali no século, vamos arredondar as contas aí, século 18 antes de Cristo, 16, 18 antes de Cristo, tá? 1500, 1800, 2000 anos antes de Cristo, tá? Então, eram as maiores folhas em termos de tamanho mesmo. Então, você pensa numa folha grande. Seria comparável ao que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Onde eu moro é um setor de chácara, né? Então aqui é uma coisa bastante comum aqui no Cerrado, né? Cerrado do Brasil, né? Eu moro aqui na região de Brasília, na região mais rural de Brasília, né? Então aqui a gente vê tem muitas folhagens de Cerrado, né? Mas por exemplo, você pega folhagens de uma espécie específica de mamão, né? Pé de mamão. Tem umas folhagens grandes, é uma folha grande. Eu não sei se você conhece uma folha chamada taioba, tá? Geralmente elas ficam, são folhas que ficam um pouco mais na região de brejos, né? Ela é muito parecida com, inclusive a gente come ela bem parecida com as folhas de inhame. Né? Na realidade, a folha é muito parecida, né? Bastante parecida mesmo, a planta inhame com a planta taioba. Tá, não sei se você conhece esse tipo de planta, mas as folhas delas são grandes. Grandes que eu digo é do tamanho de um peitoral e um abdômen humano, tá? É um negócio grande. Então, a ideia aqui desse texto, dessas folhas de figueira, é algo mais ou menos desse tipo. Então, tinha umas folhagens grandes, né? Mais ou menos dessa ordem de tamanho. E um outro detalhe que o Walton traz, que eu achei bastante interessante, é que eles usaram, o casal usou essas folhas para si, porque estavam nus, para cobrir justamente a sua nudez. E aí tem um detalhe que o Walton traz. E agora lendo o que está aqui justamente na página 31, que é o comentário do versículo 7 do capítulo 3, tá? Caso você tenha esse livro em mãos. O significado do uso da folha de figueira pode residir em sua simbologia de fertilidade. Ao comer do fruto proibido, o casal deu início ao seu papel como pais e cultivadores de árvores frutíferas e grãos. Tá? Essa é a ideia que está no versículo, no versículo 7, tá? Que o Walton traz, que é justamente você é uma espécie de você guardar a fertilidade, no caso, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então, por quê? Porque a ideia de estar nu entre duas pessoas, ou duas pessoas estarem nus para si, uma para outra, tem uma ideia, e aqui lembra que a gente tem que estar na mente lá do cara do século XVI anticristo, tá? A mentalidade, e é Oriente, é completamente diferente da mentalidade que a gente pensa hoje em dia, tá? Hoje, se bem que hoje em dia tá tudo banalizado e bestializado, tá? A pessoa está nu ou seminu hoje em dia é simplesmente uma zona completa, né? Ninguém mais tem vergonha nem nada, tá? Então tá tudo bagunçado. Mas nessa época, não. Nesse tipo de mentalidade, você estar nu em relação a outra pessoa ou duas pessoas estarem nus significa justamente um determinado tipo de ritual e é praticamente que religioso mesmo, tá? Um ritual de fertilidade. Lembra, por exemplo, eu vou ficar só nesse verso aqui, até para uma questão de tempo, que eu quero explorar um pouquinho mais isso aqui. No próximo episódio, eu passo para outra questão da viração do dia, tá? Vamos combinar assim para ficar melhor, tá? Lembra, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Coríntios, nas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente até desconfia que Paulo provavelmente escreveu quatro a cinco cartas e só chegou para a gente duas cartas, talvez três, né? Porque tem uma embutida ali em 2 Coríntios, mas isso é uma outra história. Paulo está escrevendo essas cartas aos Coríntios, né? Não só aos Coríntios, né? Para a cidade de Corinto, mas também ele escreveu diversas outras cartas, como você sabe bastante, né? Para a igreja em Éfeso, para a igreja na ou para as igrejas na Galácia, que é uma região também, né? Os Gálatas, né? E nessas cidades de cultura helênica, né? Ou seja, de cultura grega, um dos componentes que tinham ali nessas cidades era a questão ritual de deusas. Você tinha deusas na cidade, por exemplo, a grande Diana dos Efésios, né? É um exemplo que é citado ali no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, onde Paulo está passando e tudo mais. Então você tem a Diana dos Efésios, você tem outras deusas do panteão grego, né? Que são deusas de cidades. Por exemplo, a gente tem uma outra deusa chamada Ceres, que é uma cidade que fica aqui no interior do Goiás, que inclusive foi a cidade onde eu morei por mais de 10 anos, boa parte da minha vida, né? Boa parte não, um terço da minha vida, já tá dando um quarto da minha vida. Então, morei bastante tempo, pronto, morei 10 anos lá, vamos arredondar as contas assim. É a cidade de Ceres, que também é um nome a uma deusa. E as deusas geralmente estavam associadas com fertilidade e com a questão da agricultura, com a questão de plantação, de colheita, como a deusa Ceres, que é a deusa da colheita, dos grãos e tudo mais, a Diana, que é a deusa da fertilidade. Ou seja, todo esse componente sexual tem um certo ritual religioso por trás e também tem, na hora quando. Quando você tem um casal, por exemplo, que está nu um diante do outro, no pensamento, vamos dizer assim, entre aspas, mais puro, você sempre tem essa associação de que o casal está nu justamente para fazer um determinado ritual, que é um ritual que nós chamamos modernamente, entre aspas, de atividade sexual. Justamente no pensamento ocidental é um pouquinho diferente, tá? Dentre outros motivos, agora amarrando com o pensamento oriental, para produção ou para a prole, para você gerar outros filhos ou gerar a sua descendência. Isso está recheado em todo o texto, tá? Em todo o texto bíblico. E aqui a gente tem justamente que uma das consequências de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é acordar, ou seja, abrir seus olhos e agora a gente vai começar a nossa atividade de reprodução humana. Tá? Essa ideia. Opa, pera aí, reprodução humana? Mas pera aí, a gente está nu. Não, a gente não pode estar nu assim. A gente tem todo um processo para fazer. Por isso que entra as folhas de figueira para poder se esconder, tá? Então, essa é a ideia do texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, a questão das folhas de figueira, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Próximo episódio a gente comenta mais um pedacinho do Gênesis, capítulo 3, versículo 8, sobre a questão da viração do dia. Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!